Vamos voltar a falar da insegurança, dos casos de violência que aconteceram desde a última quarta-feira até ontem, aqui na região metropolitana, casos em Bahia, né? Homicídios em Bahia, tiroteio, também casos na Orla de João Pessoa, com a orla muito movimentada. A gente conversa agora por telefone com o secretário de Segurança Pública aqui do nosso estado, Jean Nunes. Secretário, muito obrigado por nos atender e conversar com a gente, com os ouvintes da CBN também, nesta sexta-feira.
Muito bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação poder participar do programa, uma honra, estamos à disposição.
Secretário Laerte Cerqueira falando, tudo bem? Secretário, a gente comentava agora há pouco que não é uma varinha de condão, né? A gente sabe que a segurança pública não é uma varinha de condão que vai resolver todos os problemas. Mas o que a gente percebe do lado de cá é uma sensação de que os bandidos eles não estão muito preocupados em agir, seja na orla, seja na periferia. E como trazer essa sensação de segurança para a população e criar obstáculos para essa ação desenfreada ou desmedida da bandidagem?
Você tem razão, Laerte. Hoje a gente tem acompanhado uma ousadia e uma tentativa de afrontar as forças de segurança com mais até mais armamentos, com mais estrutura. E isso realmente tem sido motivo de preocupação de todos, não só do nosso estado aqui, mas também de outros estados. A gente tem que ver, de quarta-feira para cá, tivemos realmente fatos que chamam a atenção, ocorrências de maior destaque, como essas de Bahia, e também avaliar os fatos isoladamente como são. O caso de Bahia, a situação de Bahia, a gente sabe que vive um momento de tensão ali em razão de disputas territoriais, isso é fato, de alguns grupos que tendem e que pretendem se estabelecer e o outro que pretende manter a resistência. Isso é um fato que a gente já vem enfrentando há alguns dias, alguns meses. Essa ocorrência logo em seguida, na Orla de Cabo Branco, também com uma pessoa de Bahia, também relacionada a essa disputa lá da área, tanto que familiares pediam até para que essa pessoa não saísse, porque poderia ser vítima de um atentado, de uma situação dessa. Então isso tem relação com Bahia. E essa ocorrência de ontem, muito desastrosa na Orla, um fato isolado, envolvendo policiais militares de outro estado, do Rio Grande do Norte, envolvendo vítimas de outro estado, também do Rio Grande do Norte, né, e vítimas aqui do nosso estado. É uma ocorrência que foi, desde o primeiro momento, gerenciada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, nos deixando informados de tudo. E a gente, naturalmente, veio com preocupação, porque nossas forças de segurança não se envolveram nessa ocorrência, aqui, da Orla de Cabo Branco. E é um fato que está sendo observado com muita atenção, porque há coincidências, ou não, que fazem com que a gente chegue a levantar suspeitas dessa ocorrência. A gente tem policiais de outro estado que estavam aqui, as vítimas que faleceram também são do Rio Grande do Norte.
Todos. Secretário, há uma linha de investigação que aponta para uma possibilidade de assalto, nesse caso, envolvendo os policiais do Rio Grande do Norte. Mas há outras linhas de investigação nesse caso?
A primeira informação foi nesse sentido, mas que até agora as forças de segurança, nem no local ontem, no quente, no momento da ocorrência, que ali é o momento que todo mundo se manifestar como vítima ou como onde aparecem os acusados, não houve essa possível vítima de assalto.
Nós estamos conversando com o secretário de Segurança, Jean Nunes. Secretário, também falando sobre falta de segurança aqui na região metropolitana, um ouvinte que não quis identificar falou que em muitos bairros de periferia aqui de João Pessoa está havendo toque de recolher e que ninguém noticia, a polícia não se pronuncia, os trabalhadores que trabalham até tarde estão até com medo de voltar para casa. Chegou à secretaria casos como esse, chegou essa denúncia, a secretaria está investigando também esse domínio do tráfico de drogas em algumas comunidades aqui da região metropolitana e até do estado, né? Porque a gente tem visto também o tráfico de drogas e os seus tentáculos e seu poderio chegando também em outras regiões.
É verdade. Então, só para finalizar a ocorrência do Cabo Branco, então, como não chegou essa possível vítima, suposta vítima desse assalto, então, evidentemente que outras linhas de investigação estão também sendo observadas em razão das coincidências, possíveis coincidências que tem de autores e vítimas nesse caso. E, inclusive, uma vítima chegou a falecer, aqui uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Então, isso tudo está sendo apurado com muita atenção por parte da Polícia Civil. Então, considerar que esse fato já está sendo apurado e isolado das circunstâncias de Bahia. Esse fato que você nos traz também, as nossas inteligências já têm identificado em algumas áreas uma maior dificuldade. Não com essa forma que você falou, de toque de recolher, o que foi noticiado, o que foi passado, mas com algumas áreas com mais influência. É o exemplo, por exemplo, que nós estamos falando aqui de Bahia. Temos algumas áreas de maior dificuldade, a polícia tem conseguido conter alguns avanços, tem conseguido realizar muitas prisões, mas evidentemente que a droga ela tem alcançado espaços muito, assim, muito maiores do que no passado, e faz com que, evidentemente, essas áreas fiquem com maior conflito fiquem mais sensíveis também. Mas é importante que a gente saiba dessas áreas pontuais, porque como nossas forças policiais, militares, civis e bombeiros estão na rua, sempre nos trazem essas informações para que a gente possa dar essa resposta. Mas a população também, através do 197, pode colaborar, deve colaborar, nos passando essas informações, terá o anonimato garantido e a gente pode, com isso, ser mais assertivo nessa resposta.
Secretário, o senhor falou aí de casos isolados, mas quando a gente observa esses episódios de forma conjunta, eles acabam tirando da população aquela tão esperada sensação de segurança que, por muito tempo, tivemos aqui em João Pessoa, na região metropolitana. O que é que se pode fazer de forma imediata para resgatar essa sensação que é tão aguardada pela população e que, de fato, sem ela, até outras áreas podem ser afetadas, como a própria economia, o turismo?
Com certeza. Inclusive, foi parte da resposta de Laé, e eu respondo agora contigo. A gente está fazendo, as forças de segurança elas têm feito, têm intensificado essas operações, essas ações. A Polícia Civil tem identificado, a gente tem feito, realizado prisões importantes, prisões inclusive fora do Estado. Esse final, segunda-feira agora, foi feita uma prisão muito importante, que tem reflexo direto no nosso Estado, mas que as pessoas, o alvo principal, estava escondido no Rio de Janeiro. Então, essas ações pontuais, tirando de circulação, essas possíveis lideranças, prendendo e intensificando a presença das polícias nas ruas, com checkpoint, e a presença física ali na orla, e em outras áreas, comunidades, como tem sido feito aqui pela Polícia Militar, e as operações integradas. Então, isso são ações imediatas que precisam continuar a ser feitas, e já estão sendo feitas, para que a gente resgate essa sensação de segurança, que ela é cara para todos nós, para a segurança, tem um custo, para a economia, para o turismo, a gente sabe da importância que tem. E evidentemente, estamos aqui. A Paraíba não é uma ilha, a gente sempre fala isso, e os aspectos de circulação de armas e drogas, eles são do país inteiro, e a gente precisa estar atento a isso aqui e conter, dentro das nossas forças e possibilidades, tudo aquilo que vem sendo, que vem chegando ao Estado. Isso tem sido feito. Nós temos, só para ter uma ideia, até o julho ou agosto, batendo recorde de apreensão de armas de fogo e drogas aqui no Estado. Até junho, são mais de 15 toneladas de droga. Até junho, no meio do mês, no meio do ano, são mais de 15 mil armas apreendidas no período de 19 até agora. Então, quer dizer, a polícia tem trabalhado, isso demonstra produtividade, mas evidentemente que esse trabalho não para, né? Enquanto a polícia está trabalhando, os criminosos estão tentando aí burlar, achar outros canais, outros acessos para continuar praticando crimes. Essa é a nossa missão, de tentar impedir.
Secretário, Anne Suene, aqui de Campina Grande, falando. Bom dia para o senhor. Nós tivemos, na semana passada, pelo menos 4 feminicídios registrados aqui no Estado. E eu queria saber se o Estado vem tomando algum tipo de providência relacionada a isso.
Vem sim. Feminicídio é um tema muito sensível. É um dos indicadores apontados aqui pela Secretaria de Segurança, que são acompanhados, tanto as mortes contra as mulheres, quanto os feminicídios mais específicos. Isso vem sendo objeto de atenção há muito tempo, e evidentemente que esse tipo de indicador, ele exige um enfrentamento, muitas vezes diferenciado do enfrentamento do crime organizado. São ações diferentes, são enfrentamentos diferentes. E para o feminicídio, para a violência contra a mulher, a gente tem intensificado com a Secretaria da Mulher, com a rede, toda a rede de proteção, ações de conscientização, ações de conscientização tanto para a necessidade da mulher denunciar quando for vítima de qualquer natureza de violência, mas também dando ciência e também procurando divulgar cada vez mais a consequência para o homem que é esse que pratica a violência. Então isso tudo precisa ser muito massificado. Além disso, as forças, a Polícia Civil, com sua rede da Delegacia da Mulher, que tem aumentado agora, nós temos 14 Delegacias da Mulher no Estado, o governador criou a 15ª agora em Campina Grande, e irá criar mais 9. Então, Secretário, todas as áreas integradas de segurança, nós teremos Delegacias da Mulher para buscar esse atendimento mais especializado e cada vez mais atencioso para esses temas.
O repórter CBN nos chama agora, secretário. Eu queria pedir que o senhor ficasse um pouco com a gente, são as notícias nacionais, e logo após o repórter CBN, um pequeno intervalo, a gente volta com o senhor, com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, fazendo mais perguntas sobre segurança pública. Então, não sai daí você ouvinte, voltamos já já. Estamos de volta, ainda em rede, João Pessoa e Campina Grande, para falar de política. Eu sou Caio Ismael, estou aqui em João Pessoa com Laerte Cerqueira, com o Felipe Nunes. Em Campina Grande, Anne Suênia também está com a gente, rede formada e desde cedo trazendo muita informação para você. Quero agradecer você ouvinte de João Pessoa, região metropolitana, também da região de Campina Grande, por estar aqui com a gente, participando, mandando sua mensagem e também compartilhando dessa sexta-feira, sexta pós-feriado e para muita gente imprensado. Nós estamos em linha e vamos continuar conversando nesse momento com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Jean Nunes, que tem falado sobre os casos de violência que aconteceram nesse feriado aqui na região metropolitana e estava terminando ali o seu raciocínio sobre feminicídio quando o repórter CBN nos chamou. Secretário, bom dia mais uma vez para o senhor. Queria dar esse espaço para o senhor terminar ali aquela explicação sobre como a Secretaria, como o Estado, está dando essa resposta para os casos de feminicídio.
Sobre as redes de proteção, isso, né, Caio? Secretário.
Exato. Exato. Bom dia a todos mais uma vez. Como eu falava, está havendo por parte da Secretaria de Segurança e do Governo do Estado uma expansão dessa rede de atendimento das delegacias da mulher. Agora, com essa formação dessa primeira turma de policiais civis, a Polícia Civil está conseguindo fazer uma expansão. Agora, temos 14 delegacias da mulher no Estado todo. Iremos agora, o governador criou a 15ª área em Campina Grande, que é a 15ª delegacia da mulher, e criaremos mais 9 no Estado, completando assim todas as áreas integradas, 24 áreas integradas de segurança pública que temos. Além disso, um trabalho que vem sendo feito com toda a rede, tanto a Secretaria da Mulher, com envolvimento com o Ministério Público, com o Judiciário, todos aqueles que compõem essa rede de proteção, para que cada um possa intensificar suas ações dentro das suas atribuições e de maneira comum. E é isso que a gente tem provocado, tem sido feito. Não é um tema fácil, não é um tema de fácil resolução ou de fácil de evitar, que todos temos acompanhado, como bem foi falado na pergunta, são casos que ocorrem dentro de casa, muitas vezes, em muitos casos, não tinham sido ainda denunciados para a polícia, não estavam ainda essas mulheres sob a proteção de medidas protetivas ou de Patrulha Maria da Penha. Então, é importante que a gente estimule cada vez mais essa possibilidade da denúncia para que essas mulheres vítimas de violência elas entrem nessa rede de proteção e a gente possa acompanhar, evidentemente, esses que são os agressores de maneira mais pontual, evitando, assim, essas tragédias que têm ocorrido no nosso Estado. Nós tínhamos uma redução nesse número de feminicídios até agora, até outubro. Agora, com esses dois últimos casos, a gente teve um aumento agora no Estado. A gente tinha uma redução até outubro, com os dois últimos casos a gente passou a ter um aumento. Então é isso, mas a gente vem procurando dar essa resposta, mas essa resposta ela precisa de envolvimento de toda a rede.
Secretário, é Laerte falando mais uma vez. A gente está com o tempo estouradíssimo, mas eu queria fazer duas perguntas em uma. Se o senhor puder sintetizar, eu gostaria muito. É o seguinte.
Pois não.
A primeira pergunta é, a gente está vendo problemas do crime organizado na Bahia, no Rio de Janeiro, em vários locais do país. E o ministro Flávio Dino falou em ação integrada, no novo Plano Nacional de Ação Integrada das Polícias. Isso efetivamente vai ocorrer? Primeira pergunta. Ou o senhor tem sinalização concreta de que isso vai ocorrer? E a outra pergunta é sobre quanto do Fundo Nacional de Segurança Pública o Estado está recebendo ou vai receber, ou se não, se está ou não recebendo.
É bem objetivo, Leste. Quanto com relação ao fundo, os estados têm recebido, sim. Têm recebido, não têm recebido dentro do ano, por exemplo, é para receber no início dos anos, para você poder executar aquele recurso ali no início. E havia uma rotina, até agora, até o último recebimento, de que o recurso, por exemplo, de 2022, você recebia em dezembro de 2022. Quer dizer, finalizando o ano. Aí se exigia um prazo para você executar, só que aquele prazo, um ano já tinha passado desse repasse. 23 da mesma forma, e assim por diante.
Então, a Paraíba já recebeu quanto?
O Ministério da Justiça, agora, o último repasse foi de 35 milhões para o período de 2022. 35 milhões.
Então, 2023 não recebeu ainda?
Não, acho que foi 23, 22 não recebemos, acho que 23 é o que a gente está apresentando nos planos de ação, que são 80% desse recurso, 35 milhões. Para ser empregado no combate ao CVLI, as mortes violentas letais intencionais, 10% na violência contra a mulher e mais 10% na qualidade de vida dos policiais, totalizando 100%. Acho que foi exatamente esse 2023. Esse plano de ação que já apresentamos, que já está sob análise, ele contempla exatamente esses 35 milhões, de 23 mesmo, e com essas três linhas de ação, esses três eixos. 80%, 10 e 10. E esse recurso, tão logo seja aprovado os planos de ação, que eles têm um prazo de aprovação, a gente tem um prazo para apresentar, eles têm um prazo para aprovar. Quando aprovam, disponibilizam o recurso. Então, está na fase de tramitação normal. Não é antigamente que disponibilizava o recurso, ficava no Estado aguardando a aprovação. Não. Hoje tem um trâmite de aprovação dos planos de ação, tão logo se aprova, os projetos vão andando, vão sendo executados e esse recurso é liberado. Mas isso já fica disponível para o Estado. Então, isso está acontecendo. Inclusive, o Ministério da Justiça está procurando uma dinâmica muito mais acelerada e desburocratizada. É isso que a gente fez pleitos com o secretário de Segurança para tentar acelerar a execução de recursos, porque muitas vezes o próprio Ministério colocava travas que impediam que aquele recurso fosse gasto de determinada maneira ou dentro de uma prioridade do Estado. E como nosso país é regional, a prioridade do Nordeste da Paraíba é uma e Manaus é outra. Enquanto a gente pensa em viaturas aqui, veículos e carros, lá a principal viatura é o avião ou barco. E não tem como ter uma regra única para que o país inteiro siga. Então, isso foi pensado agora para que regionalmente cada um tenha suas prioridades. Está sendo pensado agora com o ministro Flávio Dino, o secretário nacional Tadeu Alencar. Com relação à primeira pergunta, se nós teremos, se vai chegar essa ação do plano de enfrentamento nacional ao crime organizado, vai chegar sim, a gente participou da construção desse plano. Agora o país, o Ministério da Justiça lançou uma operação chamada Operação PAI. 12 estados foram contemplados. Aqueles estados que têm taxa percentual de por 100 mil habitantes acima de 35 mortes por 100 mil habitantes. Nós ficamos de fora, porque graças a Deus a nossa taxa é de 26 por 100 mil habitantes. Mas nós ficamos cercados por quem? Pelo Rio Grande do Norte, que foi contemplado, pelo Ceará e Pernambuco, que foi contemplado. E aqui no Nordeste, Bahia e Maranhão também foram contemplados. Nós ficamos de fora, ficamos cercados, e a gente tem feito um trabalho com o Ministério da Justiça para que essa criminalidade desses estados, já que vão fazer esse enfrentamento até dezembro, a gente não seja atingido. Né? Aqui no Nordeste foram 5, mas no país inteiro foram 12 estados. E com isso vão recursos, vão diárias, vão operações mais específicas para esse estado. Então, a gente até, na época, reivindicou, reclamou, mas como a definição desses estados era pela taxa, a nossa é 26, e o critério seria estados acima de 35 por 100 mil habitantes, a gente não teve como ser contemplado. Mas isso traz um problema, que é a gente ficar cercado por estados que estão contemplados com essa operação, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. E o plano de enfrentamento nacional, aí sim, todos seremos contemplados, cada um dentro das suas, evidentemente, eles têm aí as formas de divisão de recursos e de ações, mas todos os estados serão ali, essa é a ideia central, que sejam contemplados, até porque todos os estados estão sendo vítima desse aumento, né, do crime organizado, ou de algumas organizações que tendem a querer ingressar ou fazer frente em estados que não faziam, como é o nosso caso aqui na Paraíba. Mas nós já temos participado, mesmo estando de fora da Operação Paz, a gente está participando operacionalmente, foi um pleito que eu fiz com as nossas inteligências. É tanto que essa operação que aconteceu segunda-feira no Rio de Janeiro, se colocarem aí vocês vão identificar, teve prisão de paraibano, que foi a partir da nossa movimentação aqui. Uma prisão muito importante de um criminoso que é daqui, tinha 3 mandados de prisão em aberto, fugiu para o Rio de Janeiro, lá estava escondido nas comunidades do Comando Vermelho, nas Marés. Isso foi segunda-feira. Então tem muita ação que está acontecendo, muitas vezes não vem à tona, mas a inteligência e as inteligências precisam continuar fazendo esse trabalho. Isso já foi fruto da Operação Paz, que mesmo, volto a dizer, mesmo estando de fora, a gente está procurando ser participativo para não ser atingido por essas ações aqui no estado.
E, secretário, a gente está te alugando.
A gente aqui vai estender um pouquinho, secretário, que eu recebi a mensagem aqui agora dos nossos ouvintes. Eu vou aproveitar, que não é fácil, secretário, de segurança.
Uma vez, secretário, está aqui, está todo mundo querendo saber de segurança pública, né, secretário? Afinal, teve muitos casos e a gente está acompanhando como é que está a segurança, não só na Paraíba, mas em outros estados. Então, queremos saber como é que está a situação aqui na Paraíba, o que é que está sendo feito. E, Laércio Sequeira, tem mais uma pergunta
para o senhor. Eu recebi a pergunta do ouvinte aqui. É o seguinte, secretário, a pergunta é sobre o chamamento da segunda turma dos aprovados do concurso da Polícia Civil, né? Para o curso de formação. Eu já conversei um pouquinho com o senhor sobre isso em off, em outro momento, mas a gente continua recebendo muita mensagem de ouvinte e de internauta, né, pelas redes sociais, sobre isso. Tem alguma previsão para chamar a segunda turma? Ainda está sendo discutido com a SEAD? Como é que está a situação?
A gente está definindo, a Polícia Civil, a Secretaria e a Secretaria de Administração estão definindo, porque é como eu havia já passado. A gente está numa... Houve uma sequência muito forte de chamamento, finalizou o curso, de imediato o governador fez a convocação. Na segunda-feira, imediata, já começaram as posses, nós fizemos uma força-tarefa dos recursos humanos da Polícia Civil, do RH da Polícia Civil e da Secretaria de Administração, para que acelerasse esse processo de posse daqueles que vão apresentando documentação, enfim, ingressando. A Polícia Civil, ao mesmo tempo, está fazendo as lotações desses 485, então não é só tomar posse, precisa definir as lotações, que já estavam definidas, mas tem toda a burocracia e o trâmite. Então, isso fez com que esses recursos humanos da Secretaria de Administração, da Polícia Civil, e até da Cadepol, que está envolvida também na finalização dessa primeira turma, eles estivessem dedicados a primeiro finalizar esse processo para poder começar a receber documentação de um novo chamamento. Então, acaba que você está tratando das mesmas pessoas e mesmos RHs que vão tomar as mesmas providências. Para que não houvesse essa dificuldade inicial, pelo menos um atropelo. Então, está se finalizando esse período de posse agora, com as lotações de todos, e logo em seguida, aí será anunciado, passeado, o chamamento da segunda turma. Mas isso não é, isso a gente, o governador já provou isso várias vezes, isso ocorrerá na sequência normal, né? A expectativa é que a gente faça o quanto antes, e de acordo com as posses, a quantidade de pessoas que estão tomando posse e as lotações, logo em breve, com certeza, sairá esse chamamento. A expectativa é de todos, não é só dos candidatos ou dos concursados, é nossa também, porque a gente precisa continuar formando e terminar esse concurso. Foi o maior da história da Polícia Civil e, de maneira histórica, o governador termina um curso de formação e já nomeia todos de uma vez. No meu concurso, por exemplo, quando passei em 2003, eu fui nomeado um ano depois. Nos concursos de 2008, as pessoas foram nomeadas em 2011 e 2014. Então, esse ano, nessa formação agora, houve uma situação inédita, que foi exatamente o chamamento tão logo terminasse o curso de formação da Polícia Civil, e isso foi assinado no ato lá. Então, isso faz com que a gente precise, só uma questão de dinâmica, mas não é nada de mudança de decisão. A decisão é que todos serão chamados na sequência.
Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade, por conversar comigo, com o Laerte, com o Felipe e também com o ouvinte aqui da CBN. Um ótimo dia para o senhor.
Nós que agradecemos a oportunidade, sempre à disposição de participar do programa qualificado, respeitado, que tem um público diferenciado. E a nossa missão e obrigação, enquanto servidor público e enquanto secretário de Estado, é passar as informações, trazer os esclarecimentos para a população, enfrentar os momentos de dificuldade, que não são poucos, nos momentos de avanço e de festejar, a gente tem que fazer isso, mas não deixar de lado o momento de crise, de dificuldade e prestar contas à nossa população, que é aquele que realmente espera por uma segurança melhor, e a imprensa, que tem um respeito muito grande por todos nós. Por isso, agradeço o espaço e a oportunidade, e um bom final de semana a todos.